Amém. Vamos orar a Deus por este momento, momento da palavra do Senhor. Senhor, nós nos encontramos, ó Pai, na Tua igreja, na Tua comunidade, neste local, ó Pai, que o Senhor separou para nós estarmos, e especialmente neste momento, Pai, nós estamos diante da Tua palavra. A Tua palavra preparada pelo Senhor, como revelação de quem Tu és, de quem nós somos, da Tua obra redentora. Palavra esta que é para nós, onde nós temos que colocar a nossa atenção. Nós temos, ó Pai, que caminhar para compreendê-la e deixar com que esta palavra confronte a nossa vida. Portanto, pedimos, ó Pai, pela Tua graça e misericórdia, amém, através do Teu Espírito Santo, amém, fale conosco, toca-nos, ó Pai, edifica-nos, ensina-nos, ó Pai, a Tua palavra. Amém. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Iniciamos hoje pela manhã com o pastor Carlos esta nova série de mensagens, O Amor Venceu, uma série especial, né, dentro do tema de Natal. Nós estamos dedicando então os domingos de dezembro para esse momento, né, em que celebramos o nascimento de Jesus e temos da parte de Deus revelado nas Escrituras que a sua vinda é a demonstração do seu grande amor por nós. Por isto essa série tão especial a respeito do amor, mas não qualquer amor, mas o amor que venceu. Esse é o tema da nossa série e hoje, nesta noite, nós vamos conversar um pouco sobre o tema o amor sublime, buscando trazer alguns parâmetros para nós compreendermos esta série e tentarmos de alguma forma, pela palavra, uma descrição de qual amor venceu. Por isso eu quero ler com os irmãos a primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 13, versos de 1 a 13, todo o capítulo. 1 Coríntios 13, de 1 a 13. Nós temos o texto projetado na nossa tela e para você que participa pela internet como legenda. Assim então nos diz a palavra do Senhor: eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Mas havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino, porque agora vemos como em espelho, obscuramente. Então, veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três. Porém, o maior destes é o amor. Palavra do Senhor para o nosso coração, para a nossa vida. Palavra também para a nossa geração, para a nossa igreja. Palavra para o nosso tempo. Palavra para todo cristão, todas as pessoas que se entregaram aos pés de Jesus Cristo. Palavra que é referência da expressão amor na humanidade. Dificilmente nós cristãos, claro que reconhecemos que nenhuma declaração de amor ou definição de amor é tão grande quanto essa, mas também nós não encontramos em outro círculo sem ser o cristão também a afirmação de que existe texto maior a respeito do amor. É um texto considerado também uma obra de arte, dos textos mais belos do apóstolo Paulo. Este tema, o tema a respeito do amor, ele é tão popular, o amor é uma palavra muito popular, é dita e falada em todos os tipos de contextos, mas também muito difícil de ser descrita, né, no seu sentido mais profundo. O que é o amor? É a pergunta que nós devemos fazer. Qual amor venceu? Muitas pessoas relacionam o amor a algo emocional, que é sentido por alguém, algo relacionado com o coração batendo forte, mãos geladas, calafrios, e aquele embrulho, né? Estômago. E então muitos, diante dessas sensações, vão afirmar: eu amo. Ouvimos "eu te amo" nos shows musicais, diante da banda e talvez diante de pessoas que nós admiramos. Ouvimos muitas vezes essa expressão: eu te amo. A palavra amor pode ser dita facilmente por quase todos nós, tirando as pessoas muito pequenininhas. Mas o amor tem essa liberdade de ser falado por todos, mas não necessariamente encontra uma boa relação com amor descrito na palavra e com amor que nós estamos trazendo nesta série para reflexão. Alguns relacionam o amor com um sentimento romântico e platônico, ou uma atração física muito forte por alguém, algo que podemos comparar mais com paixão do que com amor. Paixão é esse desejo ardente de querer algo para si, né? A paixão, diferente do amor, tanto para com a pessoa quanto para outros itens, bens, ela tem essa característica de ter muita força, muita vontade, muito entusiasmo, mas para que aquilo ou aquela pessoa seja minha. Tanto que nós nos abalamos muito quando, apaixonados, temos uma negativa. Nós não podemos ter. Se eu não posso ter, eu sofro. Eu tenho dificuldade de abrir mão. Isso é paixão, não amor. O amor descrito na palavra, como nós veremos aqui, não tem a ver com esse tipo de paixão possessiva. Eu quero para mim, eu faço para mim, pelos meus interesses. A palavra amor, de certa forma, podemos dizer que está desgastada. Fora dos ambientes onde se tem culto a Deus, o amor está mais relacionado ao sexo, à paixão, à atração física, à admiração. A palavra, porém, utilizada por Paulo nesse contexto, escrito em grego, a palavra é ágape. Este é o ágape. Portanto, quando nós lemos aqui que o amor é, ele está dizendo ágape é. Quando ele diz o amor não é isso, ele está dizendo que o ágape não é isso. E esta forma de expressar, traduzida para a nossa língua como amor, ou no inglês como love, no grego, nós temos outras distinções para as demais coisas que na nossa língua, na nossa cultura, muitas vezes é enxertado na expressão amor. No caso, nesse texto, e também no contexto da nossa série, nós estamos trabalhando com a expressão ágape. O ágape venceu. É o ágape que nos interessa aqui. Ágape é maior que a emoção. Nele tem atitude, no ágape tem ação. E esta ação é em direção ao benefício do outro, não para si mesmo. Este amor está relacionado à entrega que nós fazemos, ou a entrega que o amor, que o ágape faz, àquele que é indigno, àquele que não merece receber. É desse amor que nós estamos falando, é este amor que venceu, a oferta, a entrega, o sacrifício àquele que não merece, aquele que não construiu algo para receber o amor. E por isso é tão diferente com os tipos de amores que nós ouvimos no nosso tempo. Muitos desses amores são oferecidos àqueles que merecem. Merecem pela competência que têm, pelos dons que têm, pelas características admiráveis, ou porque teve um ano muito bom. Não é assim que falamos quando vamos trocar presentes, né? Ainda é muito falado isso para as crianças. Você mereceu esse ano? Você se comportou, obedeceu aos pais, tirou boas notas na escola, foi aprovado no semestre. Ah, então toma aqui o seu presente. Toma aqui o meu amor, já que você teve uma atitude como essa, merecida. Não é desse amor, não é esse amor que venceu. O amor que venceu é um amor que entrega o melhor para aquele que não merece. Esse amor venceu. E como primeiro item da nossa reflexão de hoje, nós precisamos levantar a questão de que Paulo escreve esse texto para a igreja de Corinto. Uma igreja com muitos dons. Eram tantos dons que havia briga para saber qual era maior. Muitos de nós queremos dons. Amém? Queremos dons. A igreja de Corinto vivia isso. Muitos ali tinham dons e discutiam qual era o dom maior. Que beleza! Numa primeira leitura a respeito disso, muitas vezes nós vamos pensar: maravilhosa, que igreja boa. Se é uma igreja onde eu quero estar, é uma igreja com muitos dons. A música é maravilhosa, a pregação é extraordinária. Fala-se lá até línguas que a gente não entende. O pessoal é muito culto. Línguas esquisitas, muitos dons. E Paulo, nesse contexto, coloca então, entre o capítulo 12 e 14, o tema principal. Tanto no capítulo 12 como no capítulo 14, ele vai trabalhar a questão dos dons, os problemas que estão acontecendo por conta dos muitos dons que existem naquele lugar, naquela igreja. E é por isso que nesse contexto é que ele começa dizendo aqui mesmo, né, que eu fale a língua dos homens e dos anjos, mesmo que ocorra isso ou aquilo, se não tiver amor, nada disso valerá. O capítulo 13, então, que está entre esses dois capítulos, vai trazer um confronto da parte do apóstolo Paulo, e sim, de Deus para com aquela igreja, mas não só para aquela igreja, para todos nós. A igreja em Corinto era uma igreja então com muitos dons, mas a verdade sobre esta igreja era uma igreja imatura, muito imatura. Lembro de uma conversa, contou-se essa história, e essa história me marcou bastante, marca ainda. Era um contexto em que um pastor mais velho, com muitos anos de ministério, sentava com pastores mais jovens. E então, numa espécie de troca e mentoria para com esses pastores mais jovens, então o pastor ancião perguntou: fale um pouco de você e da sua igreja. Então na roda começou, e lá o primeiro: olha, a minha igreja é uma igreja muito especial, tem um louvor maravilhoso, estou lá, uma igreja, sabe, é difícil, mas eu tenho muita alegria na minha igreja. Foi para o outro: ah, na minha igreja o departamento infantil é maravilhoso. Na outra, a minha igreja tem um programa de missões extraordinário. E assim, assim, assim. Quando então terminou a roda, chegou nesse pastor, ele afirmou: olha, de todas as igrejas aqui que eu ouvi falar e todas muito bem apresentadas, a minha igreja é a mais bíblica que tem aqui. Todo mundo falou: poxa, o pastor ancião nos ensine a respeito disso. Ele então disse: a minha igreja se parece muito com a igreja de Corinto. Quando eu olho para aquela, para a minha igreja, eu vejo mentirosos. Eu vejo pessoas que praticam o mal contra o outro, são injustas. Eu vejo pessoas imaturas, pessoas que discutem por coisas poucas que não merecem tanta discussão. De todas as igrejas aqui, eu acho que a minha igreja é a mais bíblica. Citando a igreja de Corinto, era esta igreja imatura para a qual Paulo está dedicando então o texto, para convencê-los pelo Espírito, pela exposição da palavra, de que o que importa era o amor, é o amor. O amor é que deve ser buscado, e não qualquer amor, mas o amor sublime. O apóstolo Paulo então está confrontando aquela igreja no seu principal problema. Paulo afirma que todos os dons mais dramáticos e mais maravilhosos que nós podemos imaginar são inúteis se não tiver amor. Nada pode compensar, nem o mais elevado dom ou capacidade, com a falta de amor. Nada pode compensar a falta de amor. A palavra de Paulo é clara neste capítulo: a única saída para a igreja carnal e imatura é o remédio chamado amor ágape. Ágape. Toda a construção dessa lindíssima poesia do apóstolo Paulo está estruturada de forma a evidenciar isto. Ele constrói entre os versos 1 e 3 palavras ou expressões que vão intercalando essas ações possíveis e ações perfeitas e mais elevadas a respeito de dons e capacidades. Ele vai dizer: ainda que eu fale a língua dos homens, uma possibilidade palpável, né? Falar a língua dos homens, nós falamos um tipo de língua dos homens, o português, os homens compreendem, está dentro da nossa capacidade. Então, ainda que eu fale a língua dos homens, aí ele coloca o que é maior que isso, perfeito, e dos anjos. Aí fica mais difícil. Como é que falamos a língua dos anjos? Então ele sai de um extremo possível para outro muito superior, impossível. E ele diz ainda que eu tenho o dom de profetizar. Ok, é palpável. É um dom palpável, possível. Alguns fazem isso com muita mais, com a facilidade de estar sendo usado por Deus. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, fica mais difícil, não? É muita coisa. Então, do menor ao elevado. Ainda que eu tenha tamanha fé, ok, é possível ter uma fé grande, a ponto de transportar os montes. Fala, opa. Ainda não estamos experimentando muito isso. Até porque a nossa capacidade, né, geográfica não deve ajudar muito. Se a gente mudar um de lugar, a gente não sabe nem o impacto negativo que vai gerar no nosso ambiente. Ainda que eu distribua todos os meus bens, algo possível. É claro, sublime, sacrificial, mas possível. Mas ele diz: e ainda entrego o meu próprio corpo para ser queimado. O exagero. Né, dessa condição. Então ele vai trabalhar da menor capacidade para a maior, ainda que fosse algo possível ou impossível, se não tiver amor. Nada disso valerá. Esta é uma afirmação de que os dons e as nossas competências são maravilhosas, mas não são essas coisas que venceram. Não foram as competências, os dons, a nossa forma de organizar, os métodos de gestão que venceram. Não foi. Mas o amor venceu. Não importa a situação, não importa o tamanho da sua capacidade e a importância do dom que você possui, se não tiver amor, se não tiver o ágape, nada disso servirá. Isso deve ser para nós o grande norte da palavra de Deus. O que devemos perseguir é o amor ágape, o amor sublime, o amor que venceu, e não necessariamente os dons, a capacidade, as habilidades, aquilo que está disponível muitas vezes para nós, mesmo com muitos esforços. Nosso alvo deve ser o amor. Esse amor, ágape, mesmo em quantidades iniciantes, são muito mais úteis nas mãos de Deus e traz muito mais resultado do que qualquer outros dons e capacidades menores ou maiores. É aqui, querido, que nós temos que colocar a nossa atenção. É no amor. É no amor. E então, vem a segunda pergunta. Ok, fale mais desse amor que eu devo buscar. Qual é o amor que nós devemos buscar? Paulo destaca, então, verdades a respeito desse amor que nós vamos considerar aqui. O que é amor e o que não é amor? Primeiro, o que é amor? Amor é paciente. Este amor tem uma capacidade infinita de suportar. O termo grego empregado para paciente aqui está descrevendo a paciência para com as pessoas e não para com as circunstâncias. Nós muitas vezes temos mais paciência com as circunstâncias adversas de sofrimento, porque não temos muito o que fazer. Mas para com pessoas, é aquela expressão: eu amo a humanidade, eu só não gosto do meu vizinho. Esse que eu vejo, né? O inferno é o outro, como já dizia Sartre. E este amor que venceu tem uma primeira característica de paciência para com as pessoas, não para com as circunstâncias. Reverendo Hernandes Dias Lopes afirma que é a situação em que a pessoa tem o poder de vingar-se. Ela tem tudo para vingar-se da outra pessoa e não o faz. A expressão grega makrotumei é a paciência esticada ao máximo. A paciência esticada ao máximo. A gente já dá aquela arrumada na cadeira assim, né? Deixa eu acomodar melhor aqui. Outra característica desse amor é que o amor é benigno. A ideia contida nessa virtude é agir com bondade aos que nos maltratam. É ser doce para com todos. O amor é benigno. Uma outra característica: o amor não arde em ciúme, não se ufana e não se ensoberbece. O amor ágape não se aborrece com o sucesso dos outros. Ouvi há um tempinho atrás o padre Fábio de Mello dizendo algo que marcou e tem me marcado. Ele disse: você descobrirá os seus verdadeiros amigos quando você obtiver algum sucesso e essa ou essas pessoas genuinamente se alegram com a sua alegria. Não quando você está sofrendo e muitas pessoas vêm tentando te ajudar. Mas a verdadeira amizade é aquela que mesmo com o seu progresso, ele se alegra, não sente inveja, não tenta te barrar, não tenta diminuir o seu progresso. Ufanar significa ficar cheio de vento. Isto é, uma pessoa ficar como um balão cheio de ar, de vaidade, cheio de vaidade. O amor não é isso. O amor não é o servir, o doar-se, o sacrificar-se para o outro, para que você infla de vaidade. Olha como eu sou bom e tenho feito tantas coisas boas para com as pessoas. E ensoberbecer anda na mesma direção, né, de não se encher de vaidade. Alguns na igreja de Corinto se vangloriavam diante do próprio Deus. Você já imaginou? Olha, Senhor, como eu tenho sido bom para com as pessoas, como o meu dom tem sido útil. Difícil de sustentar uma conversa assim com Deus. Mas alguns, né, cheios de si, olhando só para a sua vaidade. O amor não é isso. O amor não serve para esse propósito. Paulo vai dizer também: o amor não se conduz inconvenientemente, nem procura os seus próprios interesses. Ele é o contrário do egoísmo. O amor ágape vive para o outro. É uma dinâmica que visa entrar para ou entregar-se para o outro, e não para afirmar-se sobre qualquer que seja a base humana. Entregar os seus dons e suas capacidades para alcançar os seus próprios interesses, servir as pessoas, doar o seu melhor para que você fique bem na foto, não tem nada a ver com esse amor. Fazer e agir de forma inconvenientemente, é então fazer o bem, tentar ajudar as pessoas a partir dos seus próprios interesses. Não há espaço no amor ágape para isso. Você já percebeu que só há contendas quando as partes que estão brigando estão buscando os seus próprios interesses? Quando um deixa o seu interesse de lado, acabou a briga. É ou não é? Quando nós vamos para um embate com os nossos interesses debaixo do braço e não abrimos mão, não tem acordo. E o amor ágape, então, ele vence, porque ele não se destina às pessoas para sustentar os seus interesses próprios. O amor também não se exaspera, nem se ressente do mal. O amor não é melindroso. Já viu isso? Você servindo as pessoas, teoricamente, pelo amor, e aí não vem a resposta que você queria. Uma palavra de gratidão, uma palavra de encorajamento, um reconhecimento das pessoas. Então você consigo mesmo fala: eu não ajudo mais. Eu não vou mais fazer isso, não. A pessoa nem agradece. Passou por mim na rua, mudou de calçada. Por que que eu vou continuar? Eu sou um bobo mesmo, né? Um amigo pastor falava: é esse meu lado bom que me mata. Não consigo dizer não para as pessoas. E sofro as consequências disso. A verdade é que o amor ágape, ele não se exaspera, nem se ressente do mal. Não faz buscando seus interesses, portanto, se não alcança algo que poderia ser bom, como um agradecimento, uma palavra de ânimo, um reconhecimento social, ele não se ressente disso, pelo contrário, ele continua servindo, porque ele tem compreensão de que ele está fazendo para aqueles que não merecem, que não são dignos de receber. Mas é difícil para nós vivermos assim. Paulo continua dizendo que o amor não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Ao estar diante de algo injusto, o amor ágape não se conforma, não se envolve, não sente a vida como se a vida estivesse tudo bem, estou ótimo, estou tocando aqui a minha vida com os meus amigos diante da injustiça, diante dos seus olhos. O amor ágape, o amor que vence, não considera a injustiça algo que deve estar presente no seu mundo. O amor ágape também, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Aqui o apóstolo Paulo passa a dizer que o que o amor faz, ele sofre, ele crê, tudo espera, tudo suporta. O amor crê naquilo que recebeu da parte de Deus. Não está crendo em mentiras e duvidando daquilo que vem de Deus. Ele tudo suporta, tem ação paciente, resignada, como uma fortaleza ativa e positiva. E uma última característica que Paulo vai tratar é: o amor jamais acaba. Ele não entra em colapso. Ele jamais entra em ruínas. Ele não se abala com o peso das águas que tentam derrubá-lo. O amor ágape subsiste. O amor ágape estará sempre de pé. O amor ágape venceu, vence e vencerá. O amor ágape venceu em Cristo Jesus. O amor ágape venceu no ventre de Maria. O O amor ágape venceu no crescimento de Jesus, o amor ágape venceu na entrega de Jesus, o amor ágape venceu na obra de Jesus Cristo, o amor ágape venceu em nos salvar, o amor ágape venceu, vence e vencerá. Porque o amor ágape jamais acaba. O amor ágape é o próprio Deus. Ele é o amor ágape. Esse amor venceu. 1 João 4,8, a afirmação contundente a respeito de Deus. Deus é ágape. Eu sabia que vocês iam falar amor. Mas lá está escrito ágape. O mesmo ágape descrito em 1 Coríntios 13. Deus é ágape. Portanto, nós temos que concordar e nos colocar em culto ao amor que venceu, e quem venceu é o próprio Deus. Ele é o Todo-Poderoso, é Ele quem se doa em nosso favor, Ele quem derramou o amor imerecido. Nós somos o destino do amor de Deus, nós somos os indignos. Eu sei que você estava ouvindo essa lista e falando como vai ser difícil eu cumprir isso. É verdade, você não conseguirá cumprir tudo isso. Pelo menos, não sem a presença de Deus em você. Porque é Ele que completará a nossa incapacidade de amar dessa forma. Mas o amor ágape é Deus. Nós estamos aqui dizendo que o amor venceu. Essa declaração devia ser tranquila para nós, dizendo assim: Deus venceu. Em Cristo Jesus nos entregou esse amor. 1 João 4, de 8 a 12, vai dizer: nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo. O Natal, louvado seja o Senhor, o amor ágape venceu. O Natal significa essa vinda de Jesus Cristo, e Ele veio ao mundo, o Filho unigênito veio, foi enviado ao mundo para vivermos por meio dEle. Isso diz o texto bíblico. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, não em que nós tenhamos oferecido ágape a Deus, não foi isso, mas em que Ele nos amou e enviou o Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Foi Ele quem nos amou primeiro. Descansemos, portanto, não no amor nosso que poderia ter vencido, mas no amor de Deus, que é o próprio Deus que venceu. Amém. Versículo 11 vai dizer: amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. E aqui está então a continuidade. Nós não descartamos 1 Coríntios dizendo: este é o amor que Deus então oferece. Mas devemos olhar para esse texto como então o amor ágape é Deus. E esse ágape nos amou primeiro. E o texto então nos diz: amados, se Deus de tal maneira nos amou, se Ele vem em nossa direção com esse amor ágape, sem interesses próprios, que não buscando seus próprios interesses, Ele vai dizer: nós também devemos amar uns aos outros. Amém. O texto continua: ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o Seu amor é, em nós, aperfeiçoado. É importante que nós entendamos que é possível vivermos, e nós devemos buscar viver o amor descrito em 1 Coríntios 13. Mas nós não conseguiremos chegar tão pouco perto de experimentar isso se nós primeiro não estivermos recebendo o amor de Deus em Cristo Jesus. Ele primeiro nos amou, por isso nós somos chamados a amar. E aqui está o processo então de alimentação desse amor que venceu: nós conhecermos a Deus e deixarmos que Ele nos transforme. Quanto mais encharcados nós estivermos da presença de Deus, do conhecimento de Deus, da ciência de quem Ele é, de quem nós somos nele, mais cheios de amor nós estaremos para oferecer, e essas condições que Ele nos oferece para os outros. Amém. Quanto mais nós percebemos o tanto que nós identificamos misericórdia de Deus, perdoando os nossos pecados, nós que somos indignos e somos perdoados por tão grande amor, mas nós temos condições de perdoar aqueles que são indignos, que nos ofendem. Nós não vamos conseguir oferecer amor se nós primeiros não olharmos para a fonte desse amor, a pessoa que é esse amor, olhando para Deus. E Ele se coloca diante de nós, dizendo: eis-me aqui, eu sou o Emmanuel, eu sou Deus convosco, eu estarei com vocês todos os dias, e é dele que nós temos que beber.
Amém.
Nós sofreremos e nos tornaremos imaturos, como a igreja descrita de Corinto, desse período, se nós ficarmos com a nossa atenção nos dons, capacidades, o que nós podemos fazer para melhorar, e menos em Deus. Uma igreja que é relevante no nosso tempo é uma igreja que está pegando fogo na presença do Senhor. É diante do amor, do ágape, que nós nos enchemos e podemos assim servir os demais. Quero concluir. Chamar a banda, pode vir à frente. Paulo conclui o texto afirmando: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, ponto e vírgula. Permanecem a fé, a esperança e o amor. Isso está diante de nós. Diante da perspectiva humana, da condição humana, a fé, a esperança e o amor. São coisas, são elementos doados por Deus para nós. A fé, a esperança e o amor. Isso deve compor a nossa vida. Nós devemos olhar e deixar que isso tome conta de nós. A fé, a esperança e o amor. Mas Paulo conclui: porém, o maior destes é o amor. William Barclay fala as seguintes palavras a respeito da superioridade do amor: a fé e a esperança são grandes, mas o amor é ainda maior. A fé sem o amor é fria. A fé sem o amor é fria. E a esperança sem ele, e a esperança sem o amor, é horrenda. O amor é o fogo que incendeia a fé.
Amém.
E a luz que torna a esperança segura. O amor é fogo que incendeia a fé.
Amém.
E a luz que torna a esperança segura.
Amém.
O ágape venceu. Louvado seja o Senhor. Amém. Vamos louvar o Senhor.